Olá, Doramores! Hoje o episódio é muito especial. Nós iremos comemorar os 5 aninhos do blog Midugas. Então, eu convidei as minhas famigas para a gente conversar com vocês e bater um papo super legal. Vamos lá, venha comemorar com a gente! Você gosta de cultura pop asiática? Surta assistindo doramas e chora com suas trilhas sonoras? Fica na ansiedade esperando o comeback dos seus grupos favoritos? Ou chegue mais! Vamos
sentar juntos. 생일 축하합니다. 사랑하는 우 생일 축하합니다.
Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo esse podcast. Estamos depois de algum tempo, assim, tipo, bem longo. Estamos gravando um novo episódio pro nosso podcast, que é um especial de aniversário do blog, porque faremos 5 anos. E como um presente para vocês, a gente decidiu gravar. Inclusive, né, a gente colocou no Twitter, no Instagram, nas nossas redes sociais, fácil para vocês fazerem perguntas e a gente vai responder aqui também. Bom, primeiro, né, uma das perguntas que a gente recebeu foi quantas ADMs são e como a gente se conheceu, foi da Vivendo Dorama. Então, para responder essa pergunta e para falar um pouco de como começou o blog, né, vamos nos apresentar. Então, vamos lá, meninas. Somos 3 ADMs, né? 3 moças lindas, maravilhosas. A gente vai se apresentar agora para vocês, contar um pouquinho de como tudo começou e como a gente conheceu.
Bom dia, me chamo Du. Então, assim, sou dorameira há bastante tempo, por volta de 2000. Ai, gente, tem que falar a data. Ai, vou me sentir velha. Vou me sentir velha. 2011, 2012, vocês têm uma ideia. Quando eu comecei a assistir, não tinha quase legendado, era RVD.
Nossa,
E, gente,
terrível.
era RVD, quase não tinha legendado, era poucos sites que tinha que assistir. Um desses eu acompanhava num site espanhol, não entendo quase nada de espanhol, mas me virava nos 30, né? Sabe como é que é, Dorameira, né? Quando a
Agora
gente quer
mira
uma
raiz, quando
coisa.
brigota.
Verdade, porque quase não tinha fansub. Quase não tinha fansub naquela época, era raro ter. Hoje em dia, né?
Ah,
Pra
Du,
quem tem.
é aquele meme. Eu tô aqui desde que tudo era mato.
Ah, não, não exagera, gente. Eu só me senti velha.
Referência. Dona Du, querendo ou não, é referência, né? Porque ela manja de tudo, gente. Doramas no geral, né?
É
Se tiver
verdade,
alguma dúvida, né? Fofoca sobre atriz, atores. A Du
é verdade. É.
tá por dentro de tudo. Então é a nossa, como é que eu posso
Fonte
falar?
de
Me ajuda, Lu.
informação. Fonte de
Nossa,
informação.
isso
Número
é
um.
verdade. O que eu puder ajudar, tô ali. Às vezes, que pergunta sobre ator? Não, porque a gente que é dorameira, a gente não basta só se conter com drama, né? A gente também tem que futucar a vida do ator. Mas é isso, gente. Essa vida de dorameira não é fácil, é pura sofrência. Mas a gente ama, né? Então, fazer o quê? É um vício bom. Então, é isso, meninas.
Bom,
Ju?
gente, eu sou a Ju e como vocês já me conhecem, né? Eu iniciei no mundo literário, né? Trabalhei já com redes sociais, com blogs literários, até quando em 2013, né, eu fui fisgada pelos mundos dos doramas e até então eu só afundo cada vez mais nesse poço, né, fundo, né, que é maravilhoso, querendo ou não.
A minha história como dorameira é um pouco engraçada. Porque por mais que eu tenha iniciado em 2013, eu assisti vários, né, de uma vez só. Só que por conta da faculdade, né, eu estava no início da faculdade, sabe como é, né? A gente calouro, a gente quer sempre dar o melhor, sempre tirar as melhores notas. Então eu tentei focar bastante nisso e fui deixando os doramas de lado, né? Porque não tinha tempo, simplesmente não tinha tempo. A certa vez eu resolvi, fiquei de férias lá. Agora sim, né? Posso assistir tudo que eu quiser, tal, ler o que eu quiser. E eu fui pros doramas. Aí, em uma dessas buscas na internet por doramas, eu conheci o blog da Lu, né? Manias de uma Garota Singular. Eu achei tão interessante, estava cheio de dicas, cheio de resenhas. E lendo sobre informações, né, sobre a pessoa que postava, eu percebi que ela, além de compartilhar, além dela ser também estudante de engenharia química, né, que era o curso que eu fazia, ela também gostava de ler, ela também gostava de assistir dramas, ela também gostava de assistir séries. Enfim, então foi uma conexão imediata. né? Tanto é que eu não me contentei, eu peguei, fui atrás dela, das redes sociais, fui puxando conversa, puxando assunto, e hoje a gente tá na amizade que a gente tá. Então, querendo ou não, o Midux foi muito importante, né, pra evolução da minha vida como dorameira, porque depois que eu conheci a Lu, né, a gente conseguiu, a gente conversou sobre vários dramas, ela me deu várias dicas, e eu também dei várias dicas pra ela, e a gente foi conversando, surtando sobre doramas. Então, isso é muito importante, sabe, porque naquele, né, naquele momento ali, eu tava, praticamente não conhecia nada, eu ia no Twitter, eu usava bastante Twitter, mas só pra a vida literária, sabe, eu quase não conhecia ninguém que conversava, ninguém na timeline conversava sobre doramas. Então, era algo novo pra mim. Então, encontrar a Lu, né, através da Lu, também conheci várias outras pessoas, e depois veio a Du, né, e a gente formou o que é a amizade que é hoje, sabe. E eu sou muito feliz, porque agora eu não, né, eu era sozinha, né, num mundo totalmente novo, e esse mundo foi, né, através das meninas, através da, de conhecer cada vez mais sobre os doramas, né, sobre o universo doramático, eu estou aqui hoje, né. Tive que criar até um podcast para poder comentar e surtar sobre isso, gente. Quem diria, né? É a vida.
Hoje a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre um blog que eu tenho muito carinho e muito amor. É de uma gêmea, né? Da minha gêmea Lu. E que ela, né, me recebeu de braços abertos para ajudar tudo. E que hoje, né, por mais que seja um blog com o nome de Manias de uma Garota Singular, na verdade é Manias de Três Garotas Singulares, sim, né? Porque somos nós três aqui unidas, né? E sempre buscando informar vocês, dar as melhores dicas para vocês, mimar vocês da melhor forma possível.
Bom, gente, eu sou a terceira administradora, né? Eu sou a Lu. Assim como a minha gêmea, eu também comecei com os dramas em 2013, porque a gente, né, coincide em tudo, é incrível. E o blog começou, né, em 2015. Na verdade, eu sempre gostei muito de escrever, eu escrevia desde os 13 anos, e só que eu escrevia minhas próprias histórias, né? E aí eu sempre quis falar de dramas asiáticos quando eu comecei a assistir em 2013, e foi quando em 2015 eu tive a ideia de criar um blog, tomei coragem, né? Primeiro seria pra falar um pouco dos dramas e depois apresentar meus personagens, assim, era uma ideia inicial, só que não escrevi ainda os meus personagens, né, outros que eu queria apresentar, mas é uma meta aí de vida se tornar escritora, quem sabe. E é isso, então, como o blog começou, né, a gente começou em 2015, na verdade eu comecei sozinha, no Facebook, durante esse tempo que foi no início, eu comecei a conversar muito no Twitter com o pessoal, eu já usava o Twitter antes, só que eu falava mais de anime, e aí foi quando eu conheci a Du e a Ju. E eu lembro que a Du, no começo do blog, ela me apoiou muito. Ela sempre comentava nas resenhas, toda fofa. Deixava comentários lá. E a gente começou a conversar, pegou uma amizade. E eu comecei a conversar com a Ju no Twitter. E aí a gente começou a conversar e tal. E teve um certo dia que eu descobri que a Ju e a Du se conheciam. Porque elas estavam comentando lá no Twitter, no maior papo, na timeline, né? E eu, olha, essas duas se conhecem. E eu não sei como foi, mas a gente começou a conversar nós três. Aí pegamos o contato uma da outra. E de lá pra cá foi quando eu chamei a Du, não foi? Primeiro, se eu não me engano, pra ajudar nas redes sociais do blog, pra participar do blog também. Depois veio a Ju também. E ficou assim, o blog que começou assim sendo meu. Hoje eu sempre digo pra elas que não é mais só o meu, é nosso, é um cantinho nosso. Tanto que às vezes eu quero bater na Juliana, porque ela quer postar, quer mudar a capa, e ela, ah, eu vou, posso trocar? Eu, poxa, né, Ju? Não precisa perguntar. Você tem total autonomia, a vontade de dar na sua cara. Mas é isso, e assim, eu quero muito, muito, muito mesmo agradecer por vocês fazerem parte da minha vida e dessa história do blog, que é um cantinho pra gente espalhar amor, pra se distrair um pouco, assim, das dificuldades da vida. E eu tenho certeza, gente, sério, eu não chegaria aos 5 anos de blog, o Midux não seria o que é hoje se não fosse vocês duas. Então, muito obrigada. Oh. E é isso.
Calma aí, que eu não posso chorar, tá? Minha maquiagem.
Bom, então, essa foi uma das perguntas, né? A gente se apresentou, falou como nos conhecemos. E aí a gente vai encaminhar agora para outras perguntas e falar mais um pouquinho sobre. Bom, continuando, gente, né? A gente elaborou um roteirozinho para podermos nos guiar aqui na conversa. E é, uma das perguntas do roteiro é o que mudou do começo até agora no blog, né? A nossa abordagem nas redes sociais, no blog mesmo.
Então, o Midugs, ele é um blog, assim, que nunca se prendeu a um só país, né? Porque a gente sabe que os doramas, né, são dramas asiáticos, então envolve toda a Ásia. E o Midong sempre teve esse diferencial de falar, né, de trazer informação para os nossos seguidores, né, para quem acompanha a gente, não apenas, né, da Coreia, mas também da China, da Tailândia. Então é algo assim bem geral. É claro que muita gente pode pensar que, ah, vocês falam, tentam abranger tanto e acabam não falando de nada. Não, a gente tenta agradar o público, né? Porque a gente tem público de vários amantes né, de dramas chineses, dramas coreanos, até dramas BLs. Então, a gente sempre tenta trazer informação em primeira mão para essa galera, sabe? Para eles saberem que, por mais que a gente... Ah, é mais um blog de doramas, então provavelmente vai focar só em dramas asiáticos, ou só em dramas coreanos. Não, a gente... Porque logo aqui a nossa equipe, ela é formada por pessoas que gostam, né, de todos os dramas asiáticos, né? Não se restringindo apenas a um país. Então, a gente quer trazer uma coisa que a gente gostaria de ver no portal de notícias, né? Que não que é focado não apenas em um país, por mais que ele faça mais sucesso. Né? É o caso, assim, de dramas chineses. Realmente, nós começamos em quesito de redes sociais, nós começamos no Instagram, né? Depois do Instagram, nós viemos para o Twitter. E uma coisa que a gente sempre teve vontade de fazer era isso, né? De falar de todos os dramas possíveis. E a gente sabia que, no tempo, tinha poucas pessoas que comentavam sobre dramas chineses. Então, e drama tailandeses, lacornes... BLs. Então, essa era uma coisa que a gente queria botar no nosso portal, nosso perfil do blog, como um diferencial, né? O fato da gente falar sobre esses dramas. Então, a gente espera, né, que tenha agradado, né, as pessoas. Não só esperamos, mas a gente vê também nos números, né? Porque por mais que a gente não queira, assim, tanto se focar em números, mas a gente já vê que nós já somos quase 9K, entendeu? São quase 9 mil pessoas acompanhando a gente. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Que a gente tentar agradar todos é o caminho certo. Então, eu acredito que, assim, nada tenha mudado, assim, nada tenha mudado significativamente, porque desde o início nosso objetivo é esse, né? Agradar os fãs de dramas asiáticos e pronto, né? Fazer com que a notícia chegue a eles de uma forma surtante, né? Porque é um quesito especial, que sempre quando sai alguma bomba, alguma coisa assim, a gente já vem jogando assim, mesmo em caixa alta, fazendo a galera se animar, sabe? Então, é claro que tem também aquela responsabilidade de passar as informações de uma forma... Né, de forma verídica, a gente tem aquele cuidado de verificar se todas as informações são comprovadas, né, para evitar o espalhamento de fake news. E quando são rumores, às vezes, de elenco de algum drama, a gente foca que são rumores, são boatos, nada confirmado ainda, né, para manter aquela questão da veridicidade. Eu não sei se existe essa palavra.
Veracidade.
Mas... Veracidade, exato. E é isso, gente. E no meu caso, como dorameira, né, já falei muito, mas no meu caso, como dorameira, assim, a forma como eu tenho evoluído desde o início da minha vida como dorameira até agora é que eu não me prendi, né, a um só dorama, a um só país também. E eu fui, por mais que eu tinha muito preconceito, não era preconceito, mais problema com a língua, a fonética da língua, do chinês, do tailandês, né? Eu tinha um problema que eu não conseguia ver eles falando, principalmente os dramas chineses, que são dramas dublados, que às vezes não é nem a voz dos próprios atores, né? Então, às vezes são umas vozes assim que irritam, né? Dependendo de qual personagem for, de qual ator for. Então, no início, eu coreano totalmente amei. Assim que eu ouvi, comecei a amar. Por isso que eu consumia bem mais dramas coreanos, né? Mas depois, conforme a vontade foi passando, eu já tinha consumido quase todos ali. Então, eu fui vendo expandindo os horizontes. Eu descobri os dramas chineses, né? E inicialmente eu não gostei, né? Porque tinha também aquele preconceito, nossa, dramas que, de 36, 40, 50 episódios, 62. Então eu ficava, ai gente, isso vai ficar muito maçante. É praticamente um drama, uma série americana, né? Dividida em temporadas. Foge daquilo que a gente entende como um drama asiático, que é drama de 16, 20 episódios, 24 no máximo, né? No quesito coreano.
Sim.
Então, teve essa coisa inicialmente. O que me ajudou bastante não foram os dramas BLs, porque eu só tinha naquelas línguas, porque Coreia não trabalha com isso, né? Com dramas... dramas gay, que abordam relacionamentos homossexuais. Então, quem abordava? Tailândia, né? E quem abordava? Taiwan, né? Então, isso foi fazendo... Como eu só tinha aquela opção para assistir e eu queria ver aquele conteúdo, consumir aquele conteúdo, então eu tive que buscar, tive que meio que me forçar. Então, vamos tentar aqui. Então, o que fez eu perder o problema com a fonética, né, da língua foi isso. Né, foram o fato de, inicialmente, eu ter começado com os dramas BLs. Depois, quando eu fui para os dramas héteros, tipo, não tive nenhum estranhamento. Inclusive, hoje amo, né? Tenho uma playlist maravilhosa com as músicas de dramas chineses, dramas tailandeses e companhia, né? Então, é isso. Isso que eu fico feliz, que por mais que inicialmente eu tenha demonstrado uma certa resistência contra esses dramas aí dos outros países, sem ser Coreia, mas eu fui, né, eu consegui me adaptar e hoje eu amo. Então, isso prova, assim, é uma prova, assim, que eu tenho da minha evolução, né, como dorameira, né, porque tem muita gente que tem problema e eu não julgo, porque é tudo, eu acredito, assim, que é tudo fase também, sabe, da pessoa. Né? Se você ainda não está preparado para assistir, não adianta, você vai assistir, consumir, não vai gostar, né? Mas aí depois, dá uma tentadinha depois, que quem sabe você já não está preparado para aquilo. Eu acho que é isso, gente.
Ah, eu concordo com tudo. Você tem alguma coisa para acrescentar, Du?
Não, nem falar em questão de informação, a gente também não passa essas informações sobre o Sodorama, mas a gente também passa informações sobre os live action, tá? Em lançamento, que tá pra sair.
Também.
E tem outras coisas também que a gente foca em animes, né? Porque muitos dorameiros começaram também. Antes de eu migrar pro doramas, eu comecei com animes. Até também. Chegar no doramas, né? E é isso que a Ju falou, tudo é uma fase de adaptação. É, por exemplo, eu no começo eu nunca tive problema com idioma coreano, chinês. Meu problema sempre foi os larcões, e realmente. Eu achava que era difícil assistir o larcões porque a voz dos tailandeses, para mim, era muito difícil. Mas aí como você passa a ver o episódio, aí vai gostando, e dali... E você vai se acostumando com o som, e não é muito agradável para muitos, mas hoje em dia eu já tiro de letra e já estou acostumada. Isso é tudo é questão de fases, como a Ju falou.
Isso.
Mas a pessoa acaba depois se acostumando e viciando, como foi o nosso caso. Mas, assim, em relação ao que a Ju falou... A gente não fica só presa, a gente dá informações, é aquilo que ela falou. A gente sempre tenta procurar as fontes certas, né, para não dar uma informação errada, para depois, né, não, fulano da informação errada, não é certo, tal, tal. Então, a gente sempre tenta pesquisar com cuidado. E se a gente não sabe, a gente não dá uma informação de imediato. A gente vai pesquisar e a gente vai olhar aí qualquer coisa, o que a gente souber de informação, a gente passa com o maior cuidado, sabe? Então, a gente sempre está ali, sabe, tentando agradar todo mundo ao máximo, né? E, pelo visto, as pessoas estão gostando do nosso trabalho, né? O importante é isso aí. E também a gente é aquilo, a gente gosta o que a gente faz. E a gente faz com o maior carinho, de coração e com o maior cuidado, né? Para trazer informação para todo mundo.
Sim.
É isso.
É isso, gente. Eu concordo com as meninas. A gente, desde o início para cá, a gente tem cada vez mais surtado também, né? Falado mais de dramas em geral, de outros países, não só da Coreia do Sul. Tentando também trazer conteúdo de mangá, de anime, de K-pop também, que é uma coisa que a gente consome bastante. E a gente faz não, com todo
em breve carinho. E falar nisso, em breve eu vou falar dos turcos, porque ó, que eu já vi bastante essas séries turcas. Não, tem os turcos também que tá na minha lista, que ainda não tive oportunidade. Já tem aqui,
manchete,
eu quase.
Os turcos não. Em breve invadirão Bidug.
É verdade, já tem mais, quase umas 7, 8 séries turcas que eu já assisti.
Então, é isso.
Ai, gente, eu amo essa diversidade, sabe? Da gente sempre buscar coisa diferente para consumir, né? Nossa, eu amo isso.
Sim, a prova disso é que
eu tô tentando ir aqui, ó, pela beirada para não cair para não cair mais um vício, né? Mas eu tô até agora eu tenho conseguido fugir, mas pelo visto a dona Du vai querer me arrastar também.
Assim como vocês me arrastaram para os dramas chineses, né?
Faltava só você.
Nossa
pra
senhora,
você, pros
eu tô muito viciada, cara. Muito mesmo,
agora
sério.
Viciei.
Meu Deus, não, eu não tô fazendo outra coisa.
Ah, minha filha, tá, é daí pra panela.
Cara, gente do céu, eu tô achando não ter mais nenhum vício. E vocês
China, ela não... Ela manda drama praticamente todo dia. Novo drama pra gente. Todo dia tem drama novo praticamente da China. Haja conteúdo pra gente consumir, viu?
Não, é realmente. Bom, é isso, gente, né? No geral, a gente espera que vocês gostem dos nossos surtos, né? A gente quer sempre trazer informação, trazer conteúdo. Ainda mais assim, pra vocês terem, quando entrar lá na página, poderem se divertir, ver notícia boa, né? Porque acho que a gente tem que espalhar o amor que a gente sente por esse conteúdo para acolher as pessoas e fazer algo bom para elas. Né? Espero que vocês continuem nos acompanhando. Falando nisso, pegando o gancho, né? Uma das perguntas que nos fizeram é... Vamos voltar para doramas e fizeram duas perguntas relacionadas a isso. A Mari do Doida por Doramas perguntou se tem algum dorama de algum ator que a gente nunca viu, mas quer muito ver. Com certeza, sim, né? Como eu fui fisgada para os dramas chineses, tem muitos atores chineses que eu já estou de olho. Não vi nenhum drama ainda, mas verei em breve. E, assim, de atores que eu já conhecia e todo mundo tem aquela fase, né? Conhecer um ator, ai meu Deus, amei. Vou ver todos os dramas da face da Terra com ele, inclusive comercial de margarina. Sempre tem essa fase. Eu já tive com o Park Seo-jong, com o Seung-ho e infinitos. E eu tô assim nos dramas chineses, tô catando alguns dramas chineses pra ver com os atores. Gente, meu Deus, que mundo! Olha, o mundo não gira, minha gente, o mundo capota. Porque eu era uma daquelas pessoas que dizia, ah, quantos episódios tem? Aí as meninas falavam, tem 40? Tem 50? Ai, gente, é muito longo. Aí eu fiz o quê? Comecei um drama de 40 episódios. Estou aqui agora catando uns que tem 36, 38, 40, 60. É assim a vida? Pagando a língua? Mas enfim, tem muitos atores chineses. Eu não lembro o nome de todos agora, né? Porque ainda estou aprendendo. Mas com certeza sim, tem dramas de atores que eu nunca vi, mas quero muito ver. Já está na listinha. E vocês, meninas?
É impossível você falar assim, ah, já vi com todos os atores. É tanto atores que às vezes a gente deixa até escapar um. Mas só que tem um ator que eu gosto muito dele, só que ainda ficou faltando uns dramas que eu ainda desejo assistir, que foi com Nang Min. Tá vendo? Tá certo, menina, essa pronúncia?
Sim, o Gong Min, né?
Isso,
é
Nang Min.
De Stove League, né?
Isso, esse drama que ele fez lá, o Chef Kim, esse tá na minha lista. Já vi quase todos os dramas com ele, então ficou faltando esse. Agora, dizer exato algum drama que a gente não viu, o ator que a gente não viu, é complicado. Porque, olha, muito ator, gente, na Coreia, na China. Gente, e a gente que... Eu sou assim... Eu, por exemplo, assim, eu não costumo repetir drama. Tem gente que vê, que gosta tanto, que assiste Sim. uma, duas, três. Eu sou tipo de pessoa, não. Assisti um drama a primeira vez e pronto, parto para outra. E às vezes as pessoas, até mesmo no Twitter, na página, vêm me perguntar o drama de tal, mas às vezes eu já vi tanto, tanto, tanto tempo e eu não lembro. Porque eu sou tipo de pessoa que eu não costumo repetir drama. Assisti uma vez e pronto, e passa para outra. Mas aí eu quero assistir esse do Chef Kim, que tá na minha lista, que será o próximo. Não vou falar não, porque eu já tenho relatos aqui que eu assisti um drama, que eu falei que assistia. Eu assisti um drama depois de um ano, sabe? Que foi uma recomendação.
The Legend is...
É uma lenda desse grupo.
Ele não virou lenda. Ele não ficou só escrito ali no papel. Ele saiu do papel.
Então, gente, pra situar quem não entendeu, a Juliana recomendou um drama pra Du e a Du viu um ano depois.
Poxa, mas o que vale que eu assisti? Não, foi depois de um ano. Claro, foi, claro. Mas eu assisti depois de um ano. O que tá valendo foi isso. Ele não virou lenda.
The Legend não virou lenda. Que contraditório.
É verdade. Né? É verdade. Mas então é isso.
E você, Ju?
Então, eu acho que quase todos os dramas, assim, dos atores, atrizes que eu gosto, né? Eu já assisti, porque eu sou daquelas que, como a Lu comentou antes, vai no MyDramaList, puxa ali todo o histórico dos trabalhos do ator e aí vai atrás para tentar assistir.
Né?
Mas se tem um que eu lembro agora no momento que eu ainda não assisti, que tem um drama dele que eu ainda não assisti, é do nosso Denguinho, né? O Dengue Loon, lá de Aces of Love. Eu acho que praticamente já assisti todos os dramas com ele, né? My True Friend, Investiture of
Isso
the Gods.
É amor.
Né?
Olha só. Tira o olho do meu Delunguinho, hein, tá?
Ó, calma, rude. sem briga.
Inclusive, amei o... Vocês viram o coisa que ele fez? A participação especial que ele fez no Skate Free
Love. Ai, tava lindo.
É, como...
Sim,
Deus
ele tava lindo! Gente, eu fiquei assim, meu Deus, quem é esse lindo? Ai, desculpa, nossa, mas ele era amiga. Muito lindo. Ele faz o skatista, o patinador de hockey, né?
Isso, Deus do céu.
Gente do céu,
eu achei muito
lindo,
engraçado,
cara.
Porque em Ashes of Love, ele é o deus do fogo, né? É a Feng. Então, ficou muito legal. Ainda mais que ele tem o mesmo nome, Xu Feng. De todos os dramas com ele, o que eu ainda não vi é Mr. Fighting, né? Que ele tem no Viki, inclusive, né? E é protagonizado junto com a Sandra Ma, que é uma atriz que eu gosto muito também. E é que ela fez All My General, né? Então, eu tenho que assistir esse drama, porque são dois atores que eu gosto muito. E a premissa do drama, a sinopse, também é bem interessante, né? Só que é aquilo, é um drama de 50 episódios, né? Então, eu preciso tirar um tempinho aí pra fazer essa maratona. E deve ter muitos outros aí também, mas que eu não lembro agora no momento.
Bom, meninas, uma outra pergunta que a gente recebeu é da Amy... @ PSY Psyche, não sei, o @ tá difícil, mas Amy, se você está ouvindo isso, muito obrigada por ter participado e desculpe não saber pronunciar o seu @. Bom, ela perguntou se a gente já deixou de ver algum dorama porque alguém falou que era ruim, ou a gente deixou de ver por não gostar de algum ator ou de alguma atriz.
Eu já assisti vários. Mas só vou citar uma, tadinha, porque... Não, gente, quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa, sabe? E isso é a minha opinião. Essa é a minha opinião, de repente vocês podem discordar, mas quero que vocês não levem pro coração, sabe? Então, assim, o drama que eu não consigo assistir é que aquela menina lá do grupinho lá, Girl Generation, aí, não sei se é...
Yuna.
Isso, não consigo gostar da atuação dela, eu acho ela muito fraquinha como atriz. Tem uns que gostam, mas sério, eu não consigo gostar, gente. Eu já tentei, me esforcei para assistir o máximo dos dramas dela, com ela, sabe? Mas eu não tem graça para mim, sério, me desculpe, sabe? Vocês que são fã da menina, nada contra. Ela pode ser uma excelente dançarina, cantora, sabe? Mas, assim, como atriz, na minha opinião, não consigo assistir os dramas. Fica aí minha lamentação, gente.
E tudo, Ju?
Ai, gente, eu no momento, assim, eu consigo lembrar. Eu tentei lembrar, assim, de alguém, mas é porque eu geralmente não tenho muito... Assim, geralmente eu gosto, né, assim, da atuação, às vezes eu me deixo levar mais pelo enredo também, e às vezes esqueço de notar um pouco da atuação, né? Só quando mesmo tá muito ruim, assim, e não dá pra descartar, não dá pra engolir, que aí eu... Mas, assim, especificamente, assim, contra alguma atriz, ator, não, né? Então, vocês podem jogar aí, podem indicar o que quiserem pra assistir, que não tem um problema, não. Acho que eu fico até um pouco sem jeito em falar isso, porque sempre, assim, tem alguma opinião, assim, sobre alguma atriz, sobre algum ator, quanto a isso de atuação. Mas até agora ainda não topei com nenhum, não. E espero que continue assim, né?
Acho que a única atriz, assim, eu gosto da atuação dela, sabe? Só que eu tenho um problema, porque eu acho que ela grita muito. É a que tá no ar agora com Mystic Pop, Pop Up Bar, né? Que é o da Barraquinha.
Uhum.
Eu esqueci o nome dela, mas é a protagonista. Eu não tenho problema com ela. É porque, sei lá, às vezes eu sinto que ela grita muito. E quando eu tô assistindo no fone, meu ouvido dói. Mas não é nada contra ela em si, entendeu? Contra a atuação. É mais, acho que, questão de voz, não sei. Não sei explicar, mas enfim. E apesar que eu já vi alguns dramas com ela. Já vi Secret, inclusive.
Secret foi um dos melhores.
Que eu vi com ela. E, tipo, mas ela grita muito, cara. Naquele drama, ela chorando. Eu ficava, ai meu Deus, coitada, mas meu ouvido tá doendo. Eu nunca deixei nenhum drama, assim, por causa de algum ator, não. E também nunca deixei... Assim, já teve alguns dramas que eu, tipo assim, queria... Por exemplo, eu coloquei na lista. Aí perguntei pra alguém que tinha assistido e a pessoa falou, ó... O final não é muito legal, o final deixou a desejar. Aí eu tirei da lista. Eu não lembro o nome agora, mas já teve sim dramas que eu tirei da lista, porque pessoas que, né, eu tô sempre comentando de dramas falaram que não foi muito legal. Assim como teve dramas também. E mesmo o pessoal falando que o final não foi tão legal, por querer muito ver o enredo e por querer muito ver determinado ator naquele personagem ou atriz, eu continuei ainda assim assistindo. Então, né, é muito relativo, assim. E vocês, teve algum drama que vocês tiraram da lista porque falaram que era ruim?
Acho que isso é muito relativo, como você disse. Às vezes a pessoa não pode ter gostado do final, mas de repente... Por exemplo, tem vários dramas que a pessoa falou, ah, o final é ruim, ela não gostou, mas eu já vi o final e já gostei. Né? E acho que isso vai do ponto de vista de cada um. Porque a maioria acha que... Aliás, a maioria das pessoas, ela quer um drama fechadinho. Até concordo com um drama fechadinho. Mas que é final feliz. Às vezes não é o final feliz. Antigamente nos dramas, os protas não morriam. Hoje em dia os protas estão morrendo. E a pessoa não quer que isso aconteça. Mas se tiver num contexto, se fizer sentido, por que não? O prota não pode morrer. Se tiver tudo interligado, tudo ligado ali à história, né? Aí as pessoas, elas querem sempre.
Eu também não sou contra, não. A final aberto e final triste, desde que assim tenha coerência, né?
Não, as pessoas querem um drama tudo bonitinho, com final feliz. As pessoas, elas estão acostumadas muito com final feliz. Aí quando ela vê um final triste, aí elas tipo que ficam meio decepcionadas. Mas hoje em dia, antigamente era assim os dramas. Eram tudo com final feliz. Hoje em dia os dramas mudaram. Hoje em dia, tu vê, a versão hoje em dia tá, o final tá triste, tá tenso, né? Mas isso é questão de se acostumar com os novos roteiristas, né?
É, ó, Mr. Sunshine, gente, é a maior prova disso.
Sim,
o drama é maravilhoso, verdade. Mas aí não tem um final que é legal. Mas o final é condizente com o roteiro.
Isso, e com a época também que é retratado.
É. Exatamente. Aí muita gente deixa de assistir porque o final não é ruim.
Sim, que é triste. Bom, continuando nessa vibe, assim, falar de dramas, né? Vamos cada uma falar um pouquinho dos dramas que a gente gosta, tipo de enredo, assim, e gênero. Quais os dramas que vocês mais gostam de assistir?
Eu gosto mais de comédia romântica, sou apaixonada por comédia romântica, se tiver série. Pra mim, tem que ter um romancezinho. Não precisa... Às vezes, a maioria dos dramas de ação, muitas das vezes, não colocam um romance. Mas não precisa ter um romance abertamente, mas você percebe que o mocinho tá afim da menina, sabe? Essas coisas, né? Eu gosto muito de isso, ação, né? Histórico, um histórico bem bolado, vale bem a pena, né? Então, assim, e ultimamente, né, o que mais tem hoje em dia é chinês histórico, fantasia, né? Olha, adoro drama de fantasia. Então, assim, esses são os meus gêneros, né? Apesar que eu sou apaixonada pela ação do meu lindo Juki, gente. Tem que falar, gente, do meu UFA.
Ela todo podcast, ela tem que falar de Juki.
Tem que falar, falar nisso, ó, fazendo propaganda já do drama novo, que já tá pós-criado do meu lindo, que eu já tô na expectativa. Gente, tem que falar do meu lindo, gente. Eu não posso esquecer,
claro,
do Juki.
Claro.
Não é não? Mas é isso, em geral, comédia romântica e ação. E tudo, fantasia, essas coisas assim. Não, só não gosto de, confesso, de drama muito dramão, que chore, né? Que tem muita história pegada, né? Triste, né? Melodrama eu não sou muito fã, não. De terminal, de doença, essas coisas assim. Não é muito minha praia, não, pra falar a verdade. É isso.
Ai, melodrama também é assim. Eu gosto de melodrama, só que se for assim de doença terminal também não vai, entendeu? É muito difícil ver um drama assim desse gênero. Meus gêneros preferidos, assim, eu acho... Eu amo um bom thriller, amo um bom terror, muito, muito, muito mesmo. Tanto que The Guest é um dos preferidos da minha vida, né? Se não assistiu, assistam. Né? E eu sempre falo de The Guest, porque pra mim foi um dos melhores livros que a Coreia já fez desse gênero, gente. Sério, é surreal. Então, eu amo muito. Gosto muito de drama médico também. Muito, muito, muito mesmo. Gosto de romance, de comédia romântica. Inclusive, estou viciada no momento. Eu acho que eu sou muito de fase. Tem fases que eu quero ver algo mais pesado. Tem fases que eu quero ver algo mais leve. Tem fases que eu quero ver algo que realmente me ensine, sabe? Alguma lição, tipo, do gênero Slice of Life, né? Então, depende muito, sabe? A depender do... Eu sou fã de uma boa história, entendeu? Não importa do que gênero ela seja, se é em filme também, se é em anime, se é em mangá, se é em livro, se é em dorama. Se for uma história assim que eu me apegue, que me ensine algo, que me faça rir, que me faça chorar, que me, sabe, que mexa com o coração, eu tô lá. Mas eu acho que assim, os dramas que, os gêneros que eu mais assisto mesmo é tipo ação, thriller, uns que trazem lições sobre a vida e comédia romântica também. Apesar que eu gosto muito de fantasia também. Ah, gente, eu gosto de tudo. Conclusão, Luane gosta de tudo, entendeu? É isso aí, é isso aí. E você, Ju?
Olha, a palestrante, gente, a palestrante quando começa, não vai terminar essa lista, vai até amanhã.
Amanhã a gente termina.
Então, os meus gêneros favoritos são praticamente o que as meninas já comentaram aqui, né? Eu gosto muito também dramas de terror, comédia romântica, né? Sofro nos thrillers, porque geralmente, né, nesses thrillers e dramas de ação, eles não focam muito no casal, mas a gente sempre quer shippar, né?
Sim.
Então, é complicado. E também gosto muito dos dramas de vida cotidiana, né? Que vida real é porque mostra um pouco mais da realidade, por mais que eles sejam geralmente mais dolorosos, assim, e às vezes são um pouco mais, né, sensíveis com os gatilhos e tudo mais. Mas de vez em quando eu gosto de assistir, assim, né? Não para sofrer, né? Mas para pegar algum aprendizado, alguma lição de vida. Eles são ótimos para isso.
Bom, outra parte do nosso roteiro também é o que podemos dizer uma da outra. O que é que vocês querem deixar aqui registrado?
Nossa, gente. Aí é complicado. Eu não sei estressar, porque se eu começar a falar muito, eu vou querer, né, me emocionar, chorar. Isso aí vai ficar complicado no podcast.
Não,
né?
Chora não, calma. Come back home, baby, come back home. Vamos tocar, Du. Bom, meninas, e agora, né, um dos últimos tópicos, assim, o que a gente pode falar uma da outra, assim. São 5 anos de aniversário, né, do blog, e querendo ou não, é o nosso cantinho agora, então vamos falar um pouquinho, assim, uma sobre a outra, para que o pessoal também possa nos conhecer mais, assim. É que vocês querem falar, quem quer falar primeiro? Já tô com vergonha. Ai, gente, é umas coisas assim, de ficar tímida do nada, mas enfim, vamos lá.
Então, eu tenho muito a agradecer pela amizade de vocês, tá? Pelo fato da gente ter se conhecido, por Deus ter permitido que eu conhecesse vocês e a gente possa viver nessa parceria, né, que a gente vive. Porque é muito difícil no mundo, né, a gente encontrar pessoas que, sei lá, a gente... combina tão bem, sabe? Seja nos pensamentos, seja... E sempre quando a gente tem alguma divergência, mais rapidinho a gente consegue consertar isso, né? Então, é uma amizade que, por mais que seja virtual, tem um calorzinho como se fosse presencial, sabe? Porque a gente conversa praticamente todos os dias, a gente compartilha surtos com doramas, a gente tem... né, escolhe doramas para assistir juntas e surtar juntas. Então... é algo, assim, que é muito especial. né? Que não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? Então, eu sou muito feliz por ter conhecido vocês, né? Por ter conhecido o Midugs, porque, nossa, gente, eu fico muito feliz. Eu sou tão agradecida por aquele dia, né? Aquele dia que eu peguei e fui pesquisar sobre doramas e encontrei o blog da Lu. Sério, porque no momento em que eu vi, que eu encontrei, né? E ela, além de ser dorameira, era leitora e era também estudante de engenharia química. Eu não, cara, é muita coincidência.
Sim, verdade.
Eu brinco muito que ela é minha gêmea, né? Por conta disso, são muitas coincidências, sabe? Então, eu acredito, assim, que foi algo mesmo premeditado e que deu certo até agora, né? Parceria. Mesma coisa com a Adu também, né? Que sempre tá disposta, sempre tá surtando comigo, sobre os doramas, sobre dorama chinês, né? É a minha parceira de dorama chinês, que agora também a Lu chegou também pro clube,
sim,
né? Que a gente tinha que arrastar. E
foi isso, obrigada.
Agradecer aí a amizade de vocês, né?
Ah, que fofa!
Parceria, por estarem sempre dispostos a ouvir minhas audiopalestras, né? Porque eu sei que não é fácil, né? Ouvir meus surtos, ouvir meus problemas, né? Porque por mais que a gente tenha iniciado a nossa amizade por conta dos doramas, mas a gente abrangeu isso para tudo, né? Para a vida pessoal. E eu já quero muito essa viagem, né, de diferença pra Coreia, pra gente se conhecer.
Sim!
A gente precisa dar um abraço em vocês.
Sim,
né?
sim.
Então, é isso, gente, é o que eu tenho que falar antes de eu começar a chorar. Então, vou passar a palavra
pra ela. Bem, ai, que fofa. Eu que agradeço também vocês. Eu falo que, por exemplo, eu não faço diferença entre a Lu e a Ju, porque as duas é como se fosse uma só pra mim, né? Porque o jeito são parecidos, né? Então, assim, eu não faço essa diferença. E hoje em dia, como a Ju falou, é difícil você ter alguém para confiar, né? Não só na parte dos doramas, mas também para a vida pessoal. A gente se abre uma com a outra. Hoje em dia é difícil isso, né? E é isso, a gente surtando uma com a outra com os doramas, né? Então, hoje em dia, isso é muito difícil você encontrar uma parceria assim, uma amizade, né? Hoje em dia é muito raro. Então, assim, eu também sou muito grata, sabe? Eu sou a única aqui que fala pouco, vocês perceberam, né, gente? Elas falam mais do que eu. Né? E espero um dia elas vierem aqui no Rio, no Rio de Janeiro. Pode deixar. Quando ajeitar aqui a minha house, vão ficar hospedadas na minha casa. Conhecer aqui, deixa passar, né? Tiver bem melhor, passar essa pandemia, conhecer as praias daqui do Rio de Janeiro. Né, não, meninas? Aí.
Com certeza.
Isso,
com certeza, minha filha. Já vou comprando a passagem.
Agradeço também por fazer parte lá do Midugs, que eu sempre falo que eu tenho minha família e elas também agora faz parte da minha família. Quer dizer, agora elas viraram a minha família também, né? São minhas irmãzinhas mais novas.
Oh, meu Deus.
São as minhas caçulinhas que eu falo. São as minhas caçulinhas. Então é isso, meninas. Bom. Também sou muito grata, Saranhê.
No final, eu queria agradecer as minhas famigas, né, que toparam gravar aqui comigo, né, para comemorar o aniversário do Midugs. Vamos lá, meninas. Vamos nos despedir da galera, né?
Então, gente, eu gostaria de agradecer a vocês que nos ouviram até aqui e dizer que a gente se encontra lá nas redes sociais, no Twitter, pra gente surtar juntas lá com nossos doramas. E agradecer o apoio de vocês, tá bom? E nos siga lá, tá bom, gente? Continue nos dando apoio e nos seguindo lá. Beijinhos!
Bom, e é isso, gente. A gente vai ficar muito feliz por todos que ouviram, né, o nosso podcast. A gente quer agradecer nos darem apoio nas redes sociais, nas resenhas e tudo mais. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, vocês podem ouvir também os outros episódios do nosso podcast, que é Drama Castle. E é isso, né? Bye, bye!
Né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente estou. Fiquem ligados que em breve nós iremos voltar para trazer alguma coisa especial para vocês. tá? Em breve eu falo assim, mas é aquele em breve, sabe? Que a gente faz na vida e a gente não, sobretudo, acaba que às vezes passa bem mais de um tempo, né? Passa um longo tempo pra gente voltar. Mas saibam que, se Deus permitir, a gente vai voltar sim, tá? Aproveitem, né? Quem tá aqui pela primeira vez, aproveitem do podcast. Tem muita coisa legal aí pra vocês. Vários surtos, várias playlists maravilhosas, né? Com as músicas favoritas. E é isso, né? Vamos continuar. E qualquer coisa, entre em contato com a gente pelas redes sociais que estaremos lá, tá? Beijão. E assistam Dinemate e Intense Love, por favor. Que esses são os dramas que estou me fazendo surtar ultimamente, né? Ah, e lembrando que nessa sexta agora nós teremos o final de The King Eternal Monarch, né? Que é o drama aí que tá fritando os neurônios da galera. Então vamos ver se vai. Já fica assim com sabe que essa mulher é, né, muito confiável, né? Em questão de quesitos de finais de dramas. Mas bora lá!